Oi, eu sou Vinícius Lopacinski.
Eu sou Helena Tourinho.
E esse é o Arquitetura de Boteco.
Acho que é melhor a gente já fazer um aviso, que a gente já falou no último episódio, mas é legal já deixar avisado aqui. Essa parada da pandemia e do Covid e tudo mais, que meio que veio atrapalhando os planos de vida de todo mundo. Tipo, não vai ter festa junina mais, a gente acha que não vai ter carnaval de 2021. É, forçaram também a gente a dar uma repensada aqui na nossa rotina. Então, eu mesma não estou em São Paulo, hoje a gente está gravando à distância totalmente. Eu estou em Brasília, o Vini está em São Paulo e a gente está fazendo esse teste. A nossa frequência de gravação vai diminuir. A gente vai ficar aí uma vez por mês, mais ou menos, até a gente se entender de novo com essa situação.
Aquele esquema arquitetura de boteca, a gente vai vendo, né? Vou ver e te aviso.
Até porque não tem boteco pra gente ir, mas hoje tem.
Hoje tem e tá especial.
Tá especial porque quem cansou de ouvir as nossas vozes vai poder ouvir uma outra, uma terceira e melhor ainda, com sotaque.
Exato, melhor ainda. O Arquitetura de Boteco hoje vai trazer pra conversar com a gente um cara que chama Felipe Caon. Ele é...
arquiteto?
Não, é muito... claro que não.
Mas é melhor do que ser arquiteto, porque ele é recifense.
Olha, então... aí. Já saímos perdendo nessa, né, Ana? Já era.
É. Bom, até aí é tudo normal.
E Felipe Caon ele é advogado.
Mas eu sou gente boa, tá?
Boa, aí ó, ele já começou com a fala certa. Mas eu sou gente boa. Se apresenta um pouco pra gente,
olá,
então.
Olá, pessoal, eu sou advogado, mas eu não estou aqui porque eu sou advogado. Eu estou aqui porque eu sou de Recife. E hoje o tema vai passar por Recife, né?
Não vai sair então, de lá, na verdade, né?
Vai ficar em Recife.
Então, como todos estaremos em Recife, e eu sou de lá, eu fui convidado para participar da Arquitetura de Boteco de hoje.
Que é sobre?
É sobre o filme Aquarius.
É, e só para deixar salvo, assim, não é aquele filme Aquarius que o Sandy Júnior fez em algum momento da vida.
Nossa,
tá?
E você sabe qual que eu tava pensando? Não era do Sandy Júnior, eu tava pensando no Hair, porque tem aquela música do Age of Aquarius. Tá, então a gente vai falar do filme Aquarius. A gente dá spoiler. O filme é de 2016 também, né? Então...
já prescreveu, já pode falar qualquer coisa sobre.
Exatamente. E aí, o negócio é que o Aquarius é o nome de um edifício na história. E ele é aquela... assim, né? O prédio que aparece no filme, ele tem uma configuração arquitetônica meio engraçada, porque ele é como se fosse uma casa... com um telhado de duas águas, deve ter uns 3 andares, assim, e tem uma parte lateral que parece que se prolonga, que pelo que eu entendi também é de apartamento, que é um pouquinho mais baixa. Então ele tem uma carinha toda meio esquisita, assim, né, que não, sei lá, que não é, por exemplo, não era o meu entendimento de um prédio de apartamentos.
É, assim, é uma tipologia de... que não é muito comum, pelo menos pra mim não é, assim, nem em São Paulo nem em Brasília da experiência que eu tenho.
Então, aqui em Brasília, nada igual, né? Tipo assim, aqui, aliás, telhado de telha de barro mesmo é quase que proibido, mas...
então o filme inteiro passa assim, mas não é sobre exatamente o edifício, gira em torno da vida da Clara, que é essa personagem que herdou esse apartamento de uma tia-avó.
Uhum.
Até que um belo dia, depois de muito tempo, ela criou ali os 3 filhos dela, ela foi casada e tal, tudo mais. Depois de todo esse... os filhos já são adultos, todos já saíram de casa, ela mora sozinha.
Ela é viúva.
Ela é viúva, perdeu o marido há 17 anos e tal, tudo mais. Bate na porta, testemunha de Jeová. Mentira.
Você tem um minuto para a palavra do Senhor.
Poderia ser. Mas não era. Batem 2 caras, um senhor mais velho e um mais novo, que são de uma construtora chamada Bonfim.
Você não amou o nome da construtora? Eu amei.
É tipo uma... É, assim, falando do que já vai ser, né?
Exato. Então, eu achei. Achei que ele tem já uma... Que todos esses nomes não estavam lá muito à toa, sabe? A construtora chama Bonfim, assim. Porque é o prédio... Esse prédio fica na orla da Praia de Boa Viagem, que é uma área muito famosa, né? Que a Belle do Ju ficava lá. Então, ó, o seu já dizia.
A Belle do Ju e os tubarões, né?
E aí, a construtora quer... comprar o terreno para fazer um desses condominão, né? Condominão aí que a gente conhece. Esse a gente conhece bem, a tipologia arquitetônica. Plantar H, exato.
Aquele. E aí, o melhor é que nessa cena em específico, o menino mais novo, que é neto do dono da construtora, ele tá todo felizinho, assim, né? Porque ele é o primeiro projeto que ele tá tocando e tal.
É o sonho aí... do arquiteto, né? O sonho do arquiteto é você ter um avô rico que vai falar: trabalha aqui pra mim no escritório. A primeira bosta que você fizer de rabisco aí, a gente vai construir.
Isso me lembra a história do Martinelli. Eu tenho um sobrinho.
Isso.
Enfim. E aí, o menino, assim, o menino, né, o cara, né, o cara fala super feliz, assim: não, Clara, mas a gente tem uma notícia boa pra você, o novo edifício vai se chamar Novo Aquários.
É mesmo, tem essa parte.
É, aí ela pergunta assim: tá, mas qual que ia ser o nome anterior? Aí ele fala assim: Ocean Plaza, não sei o que, bitch, tipo, sabe?
Great Residence.
Great Residence, Flats. Luxor, sabe?
Ai, meu Deus.
E aí ele fala isso como uma coisa... Nossa, como se fosse, assim, o auge do que a construtora poderia oferecer pra ela, assim, né? E aí eles oferecem um acordo pra ela, porque ela é a única moradora do prédio ainda que não vendeu o apartamento pra construtora. E a construtora oferece pra ela algo que seria em torno de 2 milhões de reais pra ela vender o apartamento. Mas aí ela fala assim: quer não, não vou. Daqui, assim, daqui não sai daqui ninguém me tira, né?
É.
E tem exatamente a cena que ela fala: eu só saio daqui morta.
E então... aí o filme todo começa a desenrolar por aí, né? Assim, o que eu achei legal é que o filme mostra esse desgaste entre essa briga de morador e construtora, então... Aquela parada que a gente vai vendo de especulação imobiliária e da força desse mercado e o que eles começam a fazer, porque também você não pode só desapropriar. Então, o que eu acho que é interessante ter em mente é que existe uma violência meio insidiosa que vai acontecendo na hora de tentar expulsar as pessoas do lugar onde elas moram.
Uhum.
Então, todas essas reconstruções de cidade, avenidas grandes que vão ser abertas em cima de antigas favelas e não sei o quê, tem um jeito que essas negociações acontecem e existe um... E assim, óbvio que quando é com favela, ninguém quer saber e passa por cima, né? Agora, quando você tá falando com quem tem grana, não é assim. Então, você vai desgastando a parada de um jeito violento, meio forçoso, mas também disfarçado de... Ah, é muito bizarro, assim. E aí o negócio vai acontecendo. O filme, eu achei o filme bem desgastante, viu? Assim que eu falei, eu comecei, né? Quando a gente tava no começo, eu falei assim: ah, eu achei longo. É porque você meio que vai desgastando junto com o prédio, parece, sabe?
Junto com ela, né?
Exato.
Junto com Clara, né?
Exato. Eu terminei o filme exausta, menino. Exausta.
Você fica assim, tipo assim: moça, nem eu tô mais aguentando essas tretas
só
suas,
vende,
sabe?
Só vende essa porra.
Que inclusive é o que os filhos falam, né? Assim, não, tem um filho que fala meio que assim: não, tipo, é a memória e tal, não sei o quê. Que inclusive é o filho gay, né? É o mais sensato ali da família.
Não, mas ele não fala que ele fala assim: ah, e o que você decidir? Mas na verdade o que ele tá fazendo é se abstendo da discussão, entendeu?
Olha, Helena, causando já.
A outra coisa que eu queria dizer do filme é que, apesar, além de ter essa parada da especulação imobiliária, você vai vendo como que é. Aquilo eu acho uma relação muito real do que é o Brasil. Do jeito que a gente, que as coisas andam aqui, que é na base da influência, é com base em quem é seu pai, quem é sua família. Uhum. É, o que que, do, né, quanto dinheiro você tem e tudo mais, e essa parada do favor também. Tanto é que ela descobre no filme um escândalo que eles não explicitam da construtora, e ela descobre isso por causa de um favor também. Então, no fim das contas, assim, ela tá lá, que ela começa, pra mim, pelo menos, né? Começou de um jeito, assim, meio muito, cara, os princípios da Clara e ela, não, brigando lá pra ficar no apartamento, não sei o quê. E, de repente, quando você vê, ela tá jogando o mesmíssimo jogo da construtora. Ela também tá indo pelas costas da construtora e tá conversando com um amigo dela influente aqui, tá falando com não sei o que ali. Tem dois peões de obra que aparecem lá e conversam com ela e eles falam assim, tem um negócio que a senhora tem que ver num trecho lá do tal andar lá daquele que tá sem luz. E aí ela chama um bombeiro e ela invade um apartamento, que teoricamente é de posse da construtora. Então eu não sei, por exemplo, se isso não é invasão de propriedade privada. Não sei se ela podia ter feito, entendeu?
É uma invasão de propriedade privada.
Mas no filme ela tá com a advogada e a advogada meio que fala assim, bora.
É isso na vida real.
Na vida real,
seria
não.
Uma invasão de propriedade e ela precisaria de um mandado pra entrar. Mandado judicial.
Então, eu fiquei na dúvida com essa parte, por exemplo. Que eu falei, tá, que ela... Por exemplo, na verdade a minha dúvida é... Depois que ela entra no apartamento, que ela vê que eles colocaram um entulho de obra lá com cupim pra comprometer a estrutura do prédio, o prédio ser demolido naturalmente e soterrar ela lá, depois que ela já viu isso justificaria, por exemplo, a atitude dela? Ela teria algum tipo de respaldo legal pra dizer, não, mas eu invadi, mas olha aqui o que que tava acontecendo, sabe?
É tipo meio legítima defesa, assim, né?
Isso, é, como se fosse, assim, tipo, não interessam os meios que eu soube dessa informação, mas eu invadi aqui e agora eu vi que, entendeu?
Eu não sou advogado criminalista, mas se eu encontrasse algum crime ali, naquela prática, né, isso seria um flagrante delito e ela poderia invadir nessa perspectiva. Mas, ao meu ver, aquilo ali foi uma invasão ilegal. Ela deveria realmente ter contatado o poder público, né, ter obtido um mandado judicial para ter entrado na propriedade alheia.
E a outra coisa é exatamente por isso, porque nessa hora que ela descobre a parada dos cupins, que é quando ela vai na construtora e ela confronta, o negócio fica mais aberto, né? Já tava um pouco aberto, tenso, assim, mas aí já começa a ficar meio que... Agora, então, a gente vai até o fim pelas vias legais. E o filme termina aí, com ela lá na construtora, quando ela mostra que ela sabe que eles estão tentando condenar o prédio. Então, fica um final um pouco aberto... Que eu fiquei meio que... Tá, você tá deixando suspenso aqui, mas a gente sabe como é que vai acabar essa história, né?
Na vida real, a gente sabe muito bem como que acaba, né?
Que é, a Clara perde.
Exato.
Juridicamente, o que a construtora fez, na verdade, ela fez uma... Houve um abuso de direito ali. Ela era proprietária de muitos apartamentos, mas ela não utilizou da propriedade desses apartamentos como deveria, né? Ela se excedeu no exercício do seu direito, né? Tanto é que durante o filme existem práticas ilegais de, por exemplo, permitir a entrada de várias pessoas estranhas, né? Permitir a realização de cultos evangélicos, né? Nos apartamentos, com o intuito de fazer com que Clara se sinta desconfortável dentro de casa, né? Eles promovem surubas, eles acabam sujando as escadas de excrementos e acabam utilizando de forma equivocada, né? De forma a prejudicar o direito de Clara, o exercício de propriedade deles. E aí, nesse caso, por eles fazerem dessa forma, eles acabam por excedendo os direitos de propriedade deles e cometem um abuso de direito. Então, juridicamente falando, né? Eu cheguei aqui porque era resifente. Já tô falando de direito, mas vamos lá.
Bota bem.
Então, assim, seria uma batalha jurídica muito interessante. Assim, eu gostaria de ser advogado de Clara. A gente sabe ali que tudo é um jogo de política,
sim,
né? A Clara força politicamente, né, para que não haja um abalo da imagem da construtora, né, por conta desse escândalo, né? E ameaça também, faz uma ameaça velada jurídica em virtude da implantação do cupim, né, de forma ilegal nas unidades que estavam vazias. Mas ali eu acho que o ponto nem era jurídico em si, eu acho que era uma pressão política mesmo, né, pra deixarem a Clara em paz. Mas enfim, isso é tudo interpretação nossa, porque o filme de fato para ali, né, e cada um constrói o seu final. Vocês acham que Clara se dá mal, né?
Você acha que ela se dá bem?
Gente, aí
nossa, não. É Brasil,
não,
mano.
Torcer é uma coisa,
não,
né?
Torcer,
calma,
a gente
agora...
torce, mas agora a vida real...
É.
Eu acho que existem algumas questões que são importantes no filme que dizem respeito à forma de construção da cidade. Existe uma nítida crítica, à forma de construção, ao urbanismo da cidade, né? Aí vocês vão falar em termos mais apropriados do que eu, mas assim, claro que
não, porque a gente não é de lá. A gente não é de lá.
Mas vocês são urbanistas, né? Nesse aspecto. Então, Kleber Mendonça é um ativista, né, desse campo do urbanismo.
E ele é de Recife.
Ele é de Recife.
E ele não é... Ele era crítico de cinema, né? Isso eu descobri
ele
hoje.
Ele era crítico de cinema. É, eu fui ver que ele, na verdade, estudou jornalismo, porque era o mais próximo que tinha do cinema, e ele estudou para se tornar crítico de cinema. E ele ficou 13 anos trabalhando como crítico antes de se lançar como cineasta.
É muito interessante você ver a obra do Kleber Mendonça, porque o filme de estreia dele, o filme que tornou ele conhecido, também faz uma crítica urbanística, né? Que foi O Som ao Redor. Então, que também se passa em Boa Viagem, né?
Uhum.
Então, é muito interessante observar que o Aquarius tem essa crítica sobre a forma de construção da cidade.
E para quem não sabe também, o Kleber Mendonça é o diretor do Bacurau, né? Que bombou o ano passado e tudo mais. E que, de alguma forma, também... Aí o Bacurau não toca nas partes arquitetônicas e urbanísticas, mas toca no que O Som ao Redor e no que o Aquarius toca, que também é a diferença de classe. No caso de Aquarius e Som ao Redor, gentrificação e outros assuntos, assim. Mas sempre muito ligado com luta de classe, diferenças sociais e tudo mais.
E a gente observa que esse protesto, né, essa crítica, ela existe desde o início do filme, quando se observa que existe uma imagem em que o Kleber Mendonça filma uma baía, né, sem as Torres Gêmeas, né, que foram construídas, né, de forma muito controversa na época. Houve um embargo judicial por conta de irregularidades na construção, justamente por se tratava de uma região em que não poderia se construir, né? Não poderia ter moradia, porque era um patrimônio tombado. Por entender, né, que aquele prédio ele foi construído de forma irregular e que não era compatível, né, não estava à altura da cidade, né, do local onde ele foi construído, o Kleber Mendonça apagou ele digitalmente. E isso é bem evidente logo no início do filme.
É porque o filme até começa com umas imagens assim de Recife, onde você vê uma comparação do que seria antigamente e a Recife moderna, assim, né? E aí você vai vendo que você tem casinhas, 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 aí de repente ele muda a foto e aí tem um prédio, condomínio branco desses, assim, e tal. Então, sei lá, você já vai vendo que a cidade tá mudando, né?
Ele critica a verticalização da cidade, né? De modo geral, a destruição das casas e do que deveria ser tombado, né, e a substituição por prédios regulares desse tipo de construção sobre os quais vocês falaram aí, que são todos muito iguais, né?
É tudo uma padronização, assim, é tipo o imobiliário mesmo, assim, né? Aquele que né, ele fala assim, todo mundo sabe qual que é, né?
Porque, exato. Ele tem a mesma cara, exatamente.
Não, é aquele que todo mundo já fala assim, aquele de construtora, assim, todos são de construtora, mas o de construtora se tornou um adjetivo, aí você,
Eu sei, já tenho uma imagem já.
É.
E o negócio é que, obviamente, as construtoras vão querer construir perto da praia, né? Que aí você já tem uma desculpa pra falar que o apartamento tem vista, que é perto da praia, que você vai a pé, e aí você tem o melhor de tudo, lá, 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 não sei o quê. E aí, o que acontece? Isso é coisa climática, que é você ficar botando drosoba desse tipo na orla, você tá barrando o vento pra dentro da cidade.
Há uns 2 anos eu viajei para Balneário Camboriú e eu vi que era exatamente isso. É uma cidade daquelas que se desenvolve ao longo da costa, né? Então é aquela cidade estreita, que tem assim, poucas ruas paralelas à praia, né? E aí lá tá tendo um movimento de verticalização absurdo. Tipo assim, mas lá é um negócio assim, que se procura na internet... só vai ver treta, porque fora a questão imobiliária, tipo, judicial e tudo mais, é uma questão, assim, arquitetônica. Primeiro que é de muito mau gosto. Tudo é de muito mau gosto. E segundo que é isso, 4 horas da tarde não tem mais sol na praia.
Isso eu acho criminoso.
Porque os prédios fazem sombra na praia.
É o que acontece em Recife.
Você não vem tirar meu sol, entendeu? Não você venha tirar meu bronzeado. Exato. Não, já tiro, tirar tudo já tirou, né? Que coronavírus tá botando a gente numa situação que... O cais de Santa Rita é uma parte perto da orla onde eles construíram, que nem você falou, né? Era perto de um sítio de patrimônio histórico. O IPHAN é falido, o IPHAN não consegue fazer o trabalho dele aqui no Brasil. É muito difícil. O bicho tá sempre pendurado e hoje, então, o IPHAN tá tipo aquela maluquice que ninguém nem toma conta. É o órgão que ninguém quer, né? Então ele fica assim meio que jogado à própria sorte. E aí...
Não, é aquele órgão que é tão falido que se ele quisesse dar uma propina pra não fazer uma construção, ele não conseguia,
não,
né?
Não consegue, exatamente. O bicho não tem nem dinheiro pra dar propina. E aí tem essa parte do Cais Santa Rita que eu tava dando uma olhada no mapa. Ele é um pouquinho mais pra cima, assim. Aí se você vier descendo a orla, tem esse que é o Cais José Estelita. E um que o Google Maps não achou, fiquei decepcionada com o Google Maps. Que chama... Cabanga?
Sim. É porque, na verdade, é tudo uma baía ali, né? Começa pela Cabanga, passa pelo José Estelita e termina no Cais de Santa Rita.
Mas então você tá subindo assim, né?
Exato. Tá. Você subindo a baía, você passa pelo Cabanga, depois passa pelo José Estelita e termina no Cais de Santa Rita, que é a ponta.
Então, aí esse Santa Rita já está feito, tem essas torres gêmeas que o Kleber apagou... E aí, agora tava naquele bafafá todo por causa do José Estelita. Porque ia acontecer a mesma coisa e a galera pegou e falou, aqui não. Entendeu?
Exato. Queriam construir vários prédios, né? Várias torres enormes ali, bloqueando.
O Rockefeller.
Né?
O Rockefeller de Recife.
Pois é, exato. E seria péssimo, porque ia bloquear, né? Existem estudos que mostram que iam bloquear toda a passagem de vento, ia prejudicar o centro da cidade, por exemplo, climaticamente em mais de 1 grau Celsius, né? A cidade ia ficar mais quente.
Conta pra gente, eu ia falar, conta pra gente como que é a temperatura de lá.
Nossa, é bem quente, gente. Acho que só não, Teresina não... deve ser pior.
É que Belém
não
é foda.
Tá precisando, não, realmente não tá precisando aquecer, né?
Não tá precisando aquecer.
Só pra confirmar.
Você não tem um exemplo gráfico pra dar? Do tipo assim, ó, como que você é advogado? Você tem que trabalhar de terno e gravata em Recife?
Sim.
Como que faz? Como que faz?
Sua. Mas então, Recife já é muito quente, né? Então, em virtude disso, a população, ela de certa forma já estava revoltada em virtude do que tinha acontecido com as Torres Gêmeas, porque a população, de modo geral, pelo menos a população consciente, né, estava muito preocupada com essa situação. E quando se começou uma movimentação para a construção dessas torres, né, existiam galpões lá nesse cais de José Estelita, a população ocupou, né, para impedir a demolição desses galpões. E aí tiveram vários processos judiciais, né, mais de 7 processos judiciais discutindo a suposta legalidade do leilão, né, daquela terra que era pública, né, aquilo ali passava uma linha de trem. E também se discutia a legalidade do projeto, né, por questões urbanísticas, né, se seria viável ou não urbanisticamente construir aquilo ali. Ainda esse ano, né, o final do ano passado, depois de muitos anos de ocupação e de resistência, né, desse movimento Ocupa Estelita, esse consórcio de construtoras que enfim, estava litigando do outro lado, conseguiu, né, judicialmente, tomou posse dessa terra e finalmente demoliu, perdão, os galpões. Então hoje...
E você falou que foi uma coisa meio...
Aconteceu tudo de uma forma muito subreptícia, assim.
Nossa, eu nem sei o que é subreptício.
Assim, na calada da noite, né? Chegaram com vários tratores lá, com uma ordem judicial e demoliram tudo, de uma hora para outra.
Tinha gente, né, dentro, não?
Não, porque a população não deu tempo de a população saber. Por isso que aconteceu de forma subreptícia, né? Assim, na calada da noite mesmo, para impedir que as pessoas chegassem e se colocassem na frente das máquinas, porque é como se fazia, né? E se fez durante muitos anos de resistência lá do movimento Ocupa Estelita. E hoje, né, me parece que... Não, os galpões, eles de fato foram demolidos, e os prédios estão sendo construídos. E é muito interessante mesmo essa questão do IPHAN, que você falou, que o IPHAN é falido e realmente não consegue tutelar nada, né? Não consegue proteger nada.
Meu Deus,
e,
você exemplo, fala muito bonito. Prédio... Calma.
É complicado, né, Helena? Logo a gente, que é tão baixo nível, velho. Bagaceira.
Então, gente, mas, por exemplo, um exemplo dessa ineficiência do IPHAN, né, é o fato de que o próprio prédio onde foi filmado o filme, ele havia um pedido de tombamento, né, em 2003, esse pedido de tombamento havia sido negado em 2006, e só com a repercussão do filme, né, em 2016, esse pedido foi revisto e finalmente o prédio foi tombado.
Então hoje... o prédio onde foi filmado, você dizia, o que no filme é chamado Edifício Aquários e que na vida real ele chama Oceania, não é isso?
Exatamente, isso. Uhum. Esse prédio, que se chama na vida real Oceania, hoje é tombado.
Assim, ele tem apartamento no Airbnb para alugar, né? Se você quiser, você pode ficar no prédio que a Sônia Braga ficou. Você consegue pisar no degrau que ela pisou, enfim, tipo...
Ah, não, na verdade você consegue entrar, porque hoje, no térreo do prédio, funciona um restaurante português.
Você já comeu lá?
Já, a comida é muito gostosa, vale a pena. Então, você consegue entrar no prédio, efetivamente, porque funciona um restaurante dentro dele.
Mas o prédio tem alguma coisa de especial dentro, assim? Ou é meio arquitetonicamente ok, assim?
Não, ele é todo, pelo menos na parte do restaurante, é todo reformado.
Ah, tudo modernizado.
Tudo modernizado, então você não consegue ver muito bem nenhum traço original da construção interna do prédio. Apenas a construção do restaurante.
Então, eu achei legal, assim, porque eu vi dois apartamentos de Airbnb, né? Um deles tinha anúncio complicado, porque a pessoa falava que gravaram... Foi o apartamento onde gravaram o Aquários, e aí quando eu fiquei olhando, eu falei... Não, mas essa planta tá espelhada. Né? Que ela não entrava por esse lado do apartamento, ela entrava pelo outro lado do apartamento, então não dá pra ser o mesmo. E aí tinha esse que tinha aquela divisão de ambientes que é meio em arco, assim.
Sei.
Muito. Cara, esse apartamento lindo. Era bafo, assim, tipo, a mulher parecia de revista. E aí, isso é um negócio que eu achei legal no filme, eu achei legal no apartamento, porque uma parte da minha família é de Salvador, né? E aí, sempre que eu ia pra Salvador, eu achava que tinha os apartamentos. Que são de pessoas que moram em cidades de praia, tem uma carinha que pra mim é tipo um apartamento de praia. Eles têm uma cara pra mim, entendeu? E aí eu fiquei achando que o da Clara, no filme, né? Ele tinha essa cara, tanto é que ele não tem, por exemplo, piso de taco, ele tem piso frio, que é uma lajotinha verde, assim.
É uma lajotinha, aham.
Muito linda!
Sim.
Aquele negócio dela voltar com a chemise, assim, toda molhada, sabe? O cabelo preso, amarrado, molhado de praia, e ela com aquela roupa toda molhada, e chegar, assim, com a sacola, tipo, pendurar na frente e falar, ah, tá, agora a gente vai almoçar, não sei o quê. E eu ficava assim, meu Deus, sabe? É muito real, assim.
Não, mas é interessante, porque Boa Viagem, há muitos anos atrás, da primeira parte do filme, né? Boa Viagem, ele não era... Não estava dentro da cidade em si. Era uma cidade um pouco distante mesmo de veraneio. Então, as construções mais antigas, todas, elas têm essa carinha de praia mesmo. Porque não era considerado uma parte integrante da região metropolitana.
Tanto é que ela é fora do que é considerado centro de Recife, né? Ela exatamente. É bem pra baixo, assim.
E você tava falando dessa coisa da casa com cara de praia e tal, tudo mais, não sei o quê. Assim, direção de arte mandaram bem real, porque eu acho que esse tipo de coisa que dá aquela ambiência que faz com que, por exemplo, você sinta essa coisa, porque você já foi numa casa de praia, você sabe como que é e tal, tudo mais. E, nossa, o filme é perfeito nisso, né? Sim. É uma casa muito real, assim. Tem umas coisas até bem engraçadas, assim, no... Assim, mas aí é detalhe zero arquitetônico e mais do filme, assim, que na cabeceira dela tem um protetor solar, né?
Sim,
tipo assim, junto com o livro de cabeceira dela tem um protetor solar, assim, tipo de rosto, sabe?
Sim.
Ah, e assim, né, falando sobre casa, ela tem uma poltrona mole.
Eu vi.
Assim, a gente precisa comentar alguma coisa sobre, Helena?
Não, acho que é melhor não, né?
Ah, não,
não vamos passar raiva.
E aí, só sobre outra coisa, sobre interno, eles fizeram uma coisa que é muito legal no filme, que é mostrar a passagem do tempo através dos móveis, né? Porque todo mundo tem aquele imóvel que é herdado da tia, do não sei o quê, que passa de família. Uhum. Então, lá na primeira cena, mostra quando tá tendo a festa da tia-avó e tal, tudo mais. A tia-avó dá uma olhada pra cômoda, assim, aí ela, pá, lembra de um flash de quando ela tava transando com o marido no...
De vários flashes, né, na verdade.
Não, são dois só. E aí, quando termina essa fase, tipo assim, da Clara Nova...
Que seria
Nova,
o primeiro capítulo, né?
Termina com a cômoda, né? Termina com o close da cômoda. E a cômoda aparece diversas vezes no filme e ele ajuda a contar essa história do tempo, né?
A arquitetura é um negócio durável, né? Construções são coisas que perduram no tempo e que passam a gente. Então, tipo, a tia-avó morre, mas o apartamento ficou lá, a cômoda ficou lá, entendeu? Uhum. Essas coisas duram mais do que a gente. Então, tem aí o que seria aquele peso da história que vai
assim,
se acumulando em cima das coisas.
Só dura mais do que a gente se for de madeira maciça. Se for toque-toque, meu anjo.
Ah, não, aí não. Não dura nem
não
você.
Não dura nem o de... É.
A primeira mudança que você fizer, o móvel acaba.
É, mas eu acho que a maior prova do filme, ou o maior objeto do filme durável, na verdade, foi um dos restaurantes que Clara visita, né? Que é o restaurante Leite.
Uhum.
Que é o restaurante mais antigo do Brasil. Né, o restaurante de 1882.
Peraí, esse é o restaurante quando a Clara vai encontrar com um meio parente jornalista, não é isso? Ele é tipo meio parente dela, jornalista.
Era um jornalista que trabalhava com ela quando ela era jornalista.
Ah, eles eram amigos.
É o cara que ajuda ela a descobrir o escândalo lá da construtora.
É, mas ele mesmo tava meio assim, no, porque... O menino lá da treta era, tipo, afilhado do irmão dele.
É,
então, era tudo em família,
também, né?
Assim,
uma crítica do Kleber Mendonça, né? Dessa sociedade coronelista, né? Que é Recife, de todo mundo tem um sobrenome e conhece alguém e conhece as coisas por meio de influências.
Nessa cena fala, né? Assim, se você não for Alcântara, né? Tipo assim, se você não for de uma família, tem um...
Eu não sabia que era um restaurante mais antigo do Brasil, Zilzil, da época que o Brasil ainda tinha escravo, pelo que você falou.
Exato.
1882?
Sim, né? A Lei Áurea, né? Foi em 1888, o restaurante é de 1882. E assim, o restaurante é uma delícia. Quem for a Recife, vale muito a pena ir. Não tô ganhando nada com essa propaganda do restaurante, mas é porque, de fato, ele é maravilhoso. E ela tem uma sobremesa incrível, que é
uma cartola.
E é famosíssima e, tipo, vale muito a pena. Vale cada centavo. E também não é barato.
Então tá.
Mas assim, você falou do restaurante mostrar também essa passagem do tempo, né? Afinal, ele era o restaurante mais antigo e tal, tudo mais. E aí toca naquele outro lance que é a decoração no restaurante homenageando... Tipo assim, as pessoas que já foram ao restaurante e tudo mais, é tudo bando de homem velho, branco, tipo...
Hétero, cis,
da hora, ou seja,
coronel. Dono de engenhos, assim.
É, exato,
sempre,
né? Eram as pessoas, tipo...
Herdeiros de donos de engenhos, assim, basicamente essas pessoas.
Então, e aí, na verdade, é um negócio que é... Acho que é um ponto legal de ser levantado, porque é exatamente também quando a Clara começa a jogar o jogo da construtora.
Uhum.
Então... Você está ambientando uma prática colonialista e ancestral no Brasil, né? Estruturante, inclusive, do Brasil. E você está colocando aquilo no ambiente aonde ela pertence. Que é, se você está fazendo isso acontecer dentro de um restaurante que existia na época que ainda tinha escravo, na verdade, o que você vai vendo acontecer naquele restaurante é só uma repetição de um padrão que já acontecia naquela época. E aí a nossa heroína, na verdade, tem um monte de falha também, né? Ela replica coisas que
Exato.
Hoje a gente questiona, assim, então...
Afinal, até porque, que nem você estava falando, assim, tenta ser quebrada de alguma forma essa lógica coronelista, mas no final ela acaba se repetindo.
Sim.
E mais do que isso, ela é aquela... Tipo assim, mulher rica, aposentada e tudo mais, que tem uma empregada, mas que a empregada é como se fosse da família, sabe? E aí, nossa, eu fui até no aniversário da minha empregada, que é lá na Brasília Teimosa, que é tipo uma favela que fica ao
do
lado...
Do lado da casa de onde a Clara mora, entendeu?
Exato.
Também, assim... Então, ela fala assim, a menina fala, pra onde que a gente tá indo? Ela fala, não, você... Nossa, qual que é a divisão?
Eu ia falar exatamente dessas... Eu anotei aqui.
Ah. É, qual que é a divisão? E ela fala, ah, aqui o esgoto. Aí quando você vê, é tipo um bueirinho de nada. E aí aquilo define bairros, entendeu?
É, aí ela fala, assim... É, sabe que nem no Rio de Janeiro tem o Leme, que divide, tipo, Copacabana e tal, não sei o quê, nananana. Então, aqui a gente tem o Cano do Emissário. Aí ela, ah, onde? Aí aqui. E aí que divide. Então, é assim.
É um cano de esgoto.
Né? É um cano de esgoto que se torna um muro invisível de uma gentrificação, sabe?
Exato. E assim, é interessante porque Brasília Teimosa é justamente a ponta da praia, né? E é uma parte super nobre, mas que na verdade era uma vila de pescador e hoje é realmente não chega a ser uma favela, mas é uma comunidade pobre.
Uhum.
E é muito interessante a perspectiva do Kleber Mendonça sobre essa diferenciação, que quando eles estão, né, na festa da empregada da Clara, ele filma um dos empresariais mais chiques do Recife, né, que é o empresarial JCPM, que se chama JCPM porque é um dos empresários maiores de Pernambuco, que é João Carlos Paes Mendonça. Então, ele faz essa ele cria essa perspectiva, ele está num lugar muito pobre, né, mas ao lado do lugar muito pobre está um dos empresariais mais chiques, um dos homens mais ricos da cidade, que é JCPM. Sobre essa questão da empregada, eu não sei se vocês, como vocês comentaram, tem sempre uma relação, né, de uma relação esquisita, né, de Clara com a empregada, e não só de Clara, mas dos demais da família em relação aos empregados, né? E tem umas cenas que são muito interessantes, e uma delas me destacou, ficou muito destacada assim, na minha cabeça, foi quando uma delas fala, a gente explora elas, as empregadas, e elas roubam a gente de vez em quando. E tem até uma dessas cenas, né, que Clara sonha com uma ex-empregada da tia dela roubando um colar de pérolas, né?
É, quem fala isso é a cunhada dela.
Sim.
Que elas estão comentando, né, sobre...
E então, assim, isso explicita essa crítica, né, de não, tudo bem, você é da minha família, mas... tudo bem, mas eu lhe exploro.
Assim, eu lhe exploro e em troca disso você rouba algumas coisas de vez em quando, assim.
E
né?
Tudo bem, né? Tipo
e
assim.
Tudo bem.
Tudo bem, vamos fingir que nós temos uma relação saudável.
Isso.
É bem estranho.
Esses pontos eu acho que acabam pesando mais do que os arquitetônicos, no fim das contas, sabe? Do filme.
Sim, o filme é muito mais social, assim.
É.
Eu e a Helena, a gente acabou lendo um artigo.
O mesmo artigo, isso nunca aconteceu,
o mesmo,
né?
Artigo, a gente nem combinou.
Exato, isso nunca aconteceu. A gente sempre lê coisa diferente e agora a gente leu o mesmo.
Dessa vez. Foi um artigo que foi postado no Vitruvius. Inclusive, acompanham o Vitruvius, eles mandam sempre bem.
É um artigo da Helena Nozek.
Ela resgata dentro do filme um termo que foi cunhado pelo Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, que seria a ideia do homem cordial. Que no filme o homem cordial seria a construtora, né? Que chega desse jeito, não, vamos conversar, a gente vai dar um jeito, todo mundo vai sair ganhando...
mas mais ou menos, porque eu acho que no fim das contas o comportamento da Clara também replica o homem cordial, né? Tipo, quando ela vai também usando da influência e meio que... O come quieto, né? Tipo assim, quieto, mas que na verdade eu tô pistola e vou fazer o negócio todo com base
assim,
na emoção, né? Tipo...
Eles começam o homem cordial ao ponto que ela parece que tem que ser o homem cordial também... Tipo assim, se ela não tomar esse tipo de atitude, eu acho que ela não entende
ela
que ela...
Ela teve que jogar o jogo, né?
Nossa, eu não acho que ela que fica parecendo que ela teve que jogar o jogo. Não, gente, eu acho que ela joga porque ela quer.
Não.
Eu não acho que ela é forçada. Eu acho que ela não vai lá pro cara desesperada. Ela sabe muito bem as cartas que ela tem na manga. Tipo, na minha cabeça é uma repetição de padrão, entendeu? É isso, assim. E isso não desmerece a Clara como heroína, inclusive. Mas eu acho que fica... O que o filme explicitou, assim, é que a gente repete coisas, entendeu? Que o Brasil funciona de um jeito que é muito difícil de ser quebrado. Porque até quando a gente tá fazendo certo, que seria o lado da Clara, a gente se apoia em cima de ferramentas que são essas do homem cordial. O cara que é do patriarcado da família rural, entendeu? É rico e que, na verdade, é levado pelas emoções, que não necessariamente está pensando racionalmente, entendeu? Porque, no fim das contas, ela também fica afincando o pé e quando só mora ela no prédio, aquilo é emoção pura, né? Não tem infra para você mais aqui. Não tem luz num pedaço do prédio, mas ela tá lá porque eu não vou arredar o pé. Vai, entre muitas aspas, assim, quase de teimosia, entendeu?
Uhum, entendi.
É, eu acho que você falou aí sobre a questão de Clara ser uma heroína, eu não consigo enxergá-la como heroína em si, né? Ela é muito humana, assim, ela tem muitos defeitos, né? E isso fica muito evidente, né? Nessas relações. Ela se utiliza dos privilégios dela. Ela não é uma pessoa que abdica dos privilégios pra lutar por uma causa.
Não, então, né? Por isso que eu acho que ela não é forçada a jogar o jogo da imobiliária.
Ela joga porque ela quer, né?
É. Mas assim, o que eu digo heroína é porque a gente toma lados, né? Nós, aqui brasileiros, como homens cordiais e movidos pela emoção, qualquer coisa que apela pro nosso emocional, a gente já quer.
Não, mas é interessante isso, né? Porque normalmente as histórias elas são contadas sob uma perspectiva maniqueísta, né? Do bem e do mal.
Uhum.
Né? Mas eu acho que nesse caso específico, me parece que não existia um bem e um mal ali, né? Dos dois lados tinham privilégios, né? E a gente, por questões de empatia, a gente simpatizava com a causa de Clara, né?
Uhum.
Mas não significava que, não significa que ela é uma heroína isenta de defeito.
Não,
não,
de jeito nenhum.
Exatamente.
Até porque o herói não tem a questão de ser perfeito, né? A questão do herói é outra, assim, mas é mais nesse sentido que nem a Helena tava falando, assim, da gente tomar um lado e falar assim, se tem alguém que tem que ganhar, tem que ser ela, assim, não dá pra...
Bom, falando coisas bem técnicas agora, só pra dar uma pinceladona, assim, nesse negócio da especulação imobiliária. Eu quero citar aqui meu queridíssimo professor Guilherme Wisnik, entendeu? Que escreveu um livro dificílimo de ler. Mas que quando você ouve ele falando, fica fácil. Mas no livro dele, que é Dentro do Nevoeiro, ele começa a falar um pouco dessa sublimação arquitetônica, assim, que o firmitas meio que desaparece e tal e tal. Aí ele desenvolve essa ideia em vários aspectos. Mas a que eu acho que é interessante pro nosso caso aqui, do Aquarius, é que... Isso, essa lógica da gente de demole e constrói, demole e constrói, demole e constrói, tem esse pezinho aí também nessa manutenção, nessa automanutenção do capitalismo. Que ele faz isso através de indústrias bélicas, mas não estamos em guerra, então... E a outra é sobre a parte de construção de cidade. Então, quem tem muita grana, com grana sobrando e querendo fazer mais dinheiro, faz o quê? Demole, constrói. E aí, na hora, depois que está construído, você vende muito mais caro, lucra pra caramba e endivida a galera pobre da população, né? Que, tipo, vai comprar aquilo, mas não tem necessariamente a grana pra pagar. Arquitetonicamente falando, eu acho que isso é... bizarro, que era o negócio também da duração das coisas, assim. Edifícios, o firmitas do Vitrúvio, móveis, essas coisas são feitas para passar a gente. Uhum. E aí, na hora que você transforma isso em mercadoria pura, aonde você substitui, aonde você demole e constrói em cima, é um negócio que é uma lógica que... Parece um pouco contrária à ideia que a gente tem de arquitetura, mas é a nova cara da arquitetura essa, né? Como se fosse esse benefício, assim. Então, você tá meio que mercantilizando também o nosso espaço, não é? Meio doido, assim, quando você pensa nesses quesitos.
O nosso querido professor, aquele que eu adoro falar, né, meu querido... apesar de tudo, ele tinha umas falas meio sensatas, assim, né? O quanto essa arquitetura deveria durar, né? Assim, a gente constrói para quanto tempo para frente, né?
Uhum.
E aí, a lógica é assim, no mínimo 50 anos para frente é o que uma arquitetura deveria durar e tudo mais. E eu lembro que em algum momento ele falou assim, a resposta é assim, a gente constrói... Mas a gente nunca vai saber o quanto vai durar, porque é o capitalismo que vai falar o quanto que vai durar.
Pois, tá aí.
O Que é exatamente isso, né? Enquanto o seu prédio for bom pro capitalismo,
ele
a sua
fica.
Obra, a sua arquitetura, ele fica.
É, exatamente.
A partir do momento que não é mais interessante, tipo, velho, demora e constrói outro. É. E principalmente no caso do Oceania, não era o caso. Porque, assim, do Oceania não, né? Do Aquarius. Porque não tem o que fazer. O terreno é pequeno, ou você demora e constrói uma coisa nova, ou você não constrói nada, né?
Já pensou, você constrói em cima dele?
É isso, ó. Não, Helena, faz um pilotismo assim, ó.
Isso, sabe?
Faz. Nossa, total. Prédio de 4 apoios, assim, ó. Um em cada quina do terreno.
Exato. E aí
ele embaixo. Manda vir em cima, entendeu?
Isso foi o final alternativo, né? Que o Kleber Mendonça gravou e, na verdade, a edição resolveu deixar de fora.
Ah, gente, eu sei que vocês estão falando uma questão bem técnica, mas já que vocês estão falando de capitalismo, eu queria falar de uma curiosidade, Recife. Criada pelo capitalismo. Recife é uma cidade, assim, que tem farmácia em cada esquina. É uma coisa absurda, né?
Farmácia, gente. Tanta coisa pra ter.
Pois é.
Toda pessoa quer farmácia.
Nem passamos no boteco, né?
Gente, mas é assim, absurdo. Tem uma farmácia em cada esquina. E, assim, eles acabam, de fato, demolindo casas históricas, né? E construções antigas pra construírem farmácias. Isso é uma prática recorrente em Recife. E, por exemplo, eu tava vendo aqui que hoje Pernambuco tem cerca de 3 mil farmácias. Em Recife tem cerca de 720, né? Isso significa que tem uma drogaria a cada 2.083 pessoas. É, em Recife existe mais do que 3 vezes o limite indicado, né, pela OMS, como de farmácias por habitantes. Ah, tem uma outra curiosidade, né? O filme, ele foi inspirado não naquele edifício que se chama Oceania. Ele foi inspirado em um outro prédio, né? Um prédio chamado, um edifício chamado Caissara, que é um edifício de 1930, da década de 1930. Mas, né, como o próprio filme critica, né, essa especulação imobiliária, esse prédio, ele foi demolido,
uhum,
né, por uma construtora meses antes do início da gravação do Aquarius. Então,
Cleber, e o filme ia ser gravado lá,
o filme seria gravado lá, né? Era um prédio diferente, era um prédio verde, muito bonito, inclusive.
Você lembra dele?
Lembro, era um prédio muito bonito.
Ele tem uma partezinha arredondada assim, na frente,
também,
né?
Tinha aquela carinha de edifício de praia, assim, era muito charmoso. Né? E foi demolido, assim, também como lá no cais José Estelita, ele foi um edifício que foi demolido, assim, na calada da noite, né? De manhã ainda houve uma ordem administrativa ou judicial, não sei, que suspendeu temporariamente a demolição completa do prédio, mas, como sempre, enfim, o prédio acabou sendo efetivamente demolido e o Kleber Mendonça teve que achar uma solução, e a solução foi o Oceania.
Porque na minha cabeça... E eu acho que no que está escrito no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, não era para esse tipo de coisa acontecer, né? Primeiro que eles têm umas premissas de cidade mais igualitária, tem o negócio da função social do edifício, então não ia dar para ser a gente demole aqui, constrói em cima, ainda mais um que tivesse potencial de patrimônio, eu acho que não ia ser fácil, assim... demolir e tal, mas a gente vê que o estatuto da cidade não vale e raramente os planos diretores conseguem responder a esse tipo de conflito, né? E aí, lá fui eu também, um pouco instigada por causa do filme, e falei, vou descobrir aqui a quantas anda o plano diretor de Recife. Eu, para minha surpresa, né, Recife tem um plano diretor que está sendo votado. Ele tinha uma lei de 96, que era a lei de uso e ocupação do solo, né? Então, porque aí essa LUOS de 96 deixou Recife sem gabarito, né? Do tipo, vai, Rockefeller Plaza.
The sky's the limit.
É, tipo isso, assim. Chrysler Building, Recife. E aí a galera começou a mandar ver, né? E depois começaram a ver que o negócio não tava ficando bom. Então, em 2001, que é do mesmo ano do Estatuto da Cidade, eles passaram essa lei dos 12 bairros, que tenta barrar um pouco o gabarito máximo de construção em 12 bairros lá da cidade. Recife já tinha um plano de ocupação territorial, mas que eu não sei de quando que era. E aí, em 2018, eles revisaram todo esse plano de ocupação, fizeram um cronograma bonitinho, e aí o plano diretor de Recife vai ser votado... Seria, na verdade, era para ter começado já a ser elaborado e votado no ano passado, e, obviamente, não foi, porque o cronograma deles lá estava atrasado, e em 2020 a gente já viu que é o ano cancelado, nada vai acontecer esse ano. Tipo assim, o site do plano diretor tá tão organizado, sabe? Tá um negócio assim que você vê que você fala, puta que pariu, por que que esse plano não toca em outras esferas jurídicas, econômicas, sociais, sei lá, por que que esses planos não têm força? E aí tem esse artigo do Arc Daily, desse Leandro Lessa Rodrigues, que ele tenta levantar um pouco dessas possibilidades, do porquê que essas coisas não conversam, porquê que a cidade não respeita o plano diretor. E aí esbarra nessas coisas, esbarra em tem gente que tem muita grana, as prefeituras raramente têm muita grana para poder estar à altura de uma briga dessa, de comprar uma briga dessa, entendeu? Então tem um monte de coisa que acaba rolando ali por debaixo dos panos, que eu acho até que é mais uma leitura que a gente pode fazer do filme. Tipo assim, se a Clara fosse a prefeitura e a construtora é o mercado imobiliário, entendeu? Tipo, você não tem grana, você não tem força pra vir pra cima da gente. E até aquela cena que ela tá no arquivo lá, que o cara fala, é aí, ó! Aí tem um bando de pasta jogada no chão, sabe? Pô, aquilo é tão real.
Ah, ai, meus tempos de codado. Eu acho ótimo que elas entram de máscara e a gente usava a máscara pra entrar no arquivo da Kodak também, que é só poeira, velho.
Nossa, eu achava que elas estavam entrando de máscara pra preservar o papel, sabe? Tipo, antes fosse, né, a parada
amassada. É apenas para sobreviver. Na verdade, Kleber Mendonça estava prevendo o próprio Covid, entendeu?
Exatamente, é um profeta, né?
Profeta.
No início do filme, Kleber Mendonça, ele mostra algumas fotos do Recife antigo, né? Recife de antigamente, não?
Não do Recife antigo,
do Recife antigo. E ele mostra o Hotel Boa Viagem, que foi um dos primeiros hotéis, né? Que fica em Boa Viagem, né? Que era um hotel que as pessoas iam passar um veraneio, e era um hotel super chique, etc. E era um prédio histórico também. E que assim como aconteceu com o Caiçara, ele também acabou sendo demolido, né? E hoje tem lá duas torres gigantes, são prédios super luxuosos, um dos mais luxuosos do Recife, assim. Mas também, assim como o Caiçara, era um prédio histórico, né? Que o primeiro hotel daquela região, tinha várias personalidades, tinha ficado, e enfim, acabou também sendo
demolido. Gente, eu acho isso uma droga, tá vendo? Ufa, tipo, gente, o IPHAN não consegue barrar, o PDLT não sai a tempo,
Ai, mas eu fico pensando assim, cara, o que aconteceu no Recife que o IPHAN, tipo, nada disso vale? Porque assim, Salvador, a gente sabe que já teve grandes problemas ali na região do Pelourinho, por conta do IPHAN, mudança de fachada, parará, parará, parará. Mas o IPHAN parece que conseguiu atuar lá, sabe?
Uhum.
Agora, Recife é terra de ninguém, gente.
É pra fazer um comentário?
Você que é de lá, pode concordar.
Então, gente, estão demolindo tudo pra construir farmácia.
Você ficar modernizando a cidade, ela fica com o quê? Sem cara, entendeu? Ela fica sem a cara. Bom, eu não sei, talvez eu mesma discorde disso depois, mas não sei, ela tinha uma cara, né, que era o seu entendimento lá, o entendimento do que era Recife, das coisas, e vai ficar com uma cara genérica, né? Porque os prédios, esse mesmo do Santa Rita, nossa, genéricozão, né? Genéricozão.
É porque tem, tipo assim, no final as grandes metrópoles, elas tendem ao, assim, vamos tratar de arquitetura internacional, assim, né? Que seria essa repetição de um padrão no mundo inteiro, sem levar em conta dados climáticos, estudos sociológicos, de urbanismo e tal, tudo mais. É só uma replicação. É isso!
Não, mas tem um negócio que eu acho, que é assim, apesar de eu achar que as cidades estão ficando todas muito iguais, e as pessoas também, né? Assim, visualmente mesmo, eu quero dizer. Tem uma briga das cidades também pra ver quem tem os prédios mais marcantes. Então, tipo, Ah, Nova York tem lá seus 3 milhões de prédios que eles falam que são só deles.
Que todos são os mais altos do mundo, né?
É. Aí Dubai, cara, Dubai, aquilo é uma maluquice. Aquilo é uma maluquice arquitetônica e cada prédio mais bizarro que o outro, que é pra ficar com essa identidade muito forte da cidade, sabe? E eu acho que isso faz parte desse mercado também. De querer demole, vamos construir uma parada mais bizarra possível pra ficar super marcante aqui. É a cara do novo Recife, como se fosse, entendeu? O chamariz pras pessoas. Ao invés de ser a praia com tubarão, gente. Qual é o problema? Recife já é conhecida por ser a praia com tubarão. Aquela super injusta, né?
Assim, e a galera reclamando de não ter sol na praia? O que, que adianta? Não dá pra nadar?
Não dá pra nadar.
Ai,
não,
gente.
Dá pra...
Não, tô brincando,
a gente. Falando super mal de Recife, mas Recife tem muita coisa boa. Porque hoje a gente resolveu não, descascar,
é por...
né?
Não, mas é que hoje o tema... Né, hoje o tema só descasca mesmo esse lado inoperante, né?
Não, mas são essas coisas, assim, que eu acho que o filme levanta um monte de questão, né? Que são interessantes de se pensar, assim.
É, e lembrar que isso é um movimento que não acontece só em Recife, né? Acontece, não. Tipo, no mundo inteiro, só que... Antes da gente começar a gravar, eu perguntei uma coisa, assim, pro Caon sobre... sobre essa coisa, né? Tipo, se a Clara fosse a única, se existia alguma coisa que poderia ser feita, nananana. Aí ele fala assim, não, Vinícius, Up Altas Aventuras. É aquilo.
Então...
Falou que não vai vender, não vai vender, velho. Foda-se, sabe?
Ah, então, e aí o negócio é que isso resulta, por exemplo, em coisas do tipo que os prédios lá que eu lembrei de São Paulo. O prédio... Edifício Vitor Malzoni, que eu acho que o pessoal chama de Pátio Bandeira. É de um escritório que chama Botirubim. Pá, vidro espelhado, quadradão, ocupa um quarteirão inteiro. É onde tem o escritório do Google. Ela passa por cima da Casa Bandeirista, que era uma casa do século XVIII, que estava lá, tombada, não podia mexer. E aí a construtora falou, já sei.
Gênio.
Vamos fazer um pórtico gigante. E aí tá lá, né? Aquela drosoba enorme com jardins e não sei das quantas. E aí, o que eu achei engraçado também... Eu só acho engraçado que aí depois a galera transforma isso em discurso. Então ele fala assim, o que era uma desvantagem virou vantagem. Ó o ajuste da máquina. Tipo... O bem que estava ali tombado e que atrapalhou o nosso partido arquitetônico, na verdade, virou um valor agregado para eu subir o preço da parada. Porque onde mais você tem um prédio que tem um jardim se jogando por cima de um bem patrimonial?
Ah, entendi. Vira tipo uma jogada de marketing.
Exato. É isso. É tipo uma mercantilização arquitetônica bizarra, entendeu? E a outra que é o edifício Corujas do... Ideias Arvos, que é um coworking que tem lá na Vila Madalena. O projeto é do FGMF. E teve uma pessoa ali no meio daquele quarteirão que falou, não vou vender minha casa. Up Altas Aventuras. O velhinho falou, claro. Não saio. Aí, no fim das contas, Ideias Arvos falou, beleza, então. Construíram tudo em volta. A casa do cara tá lá no meio. Esse cara não vende mais. E se ele tava esperando um preço mais alto, não vai mais conseguir, entendeu? Agora
ninguém quer morar lá, né?
É, você meio que vira refém da parada, assim. E, na verdade, isso acabou gerando... Também acabou virando um detalhe interessante de marketing, porque o Nietzsche fez aquele desenho do que seria o corte... Um corte técnico da casa. E que fica legal, entendeu? É muito massa você ver aquilo no... Para os arquitetos, né? Tá. Para os arquitetos, você vê a sua linguagem de projeto desenhada assim no prédio, fica uma brincadeira interessante. Então, eu acho que são lógicas que a gente tem que prestar atenção, assim, só isso, sabe? E repensar um pouco do papel arquitetônico no meio disso tudo.
É, e também pensar no lado público, né, das questões públicas, assim, do que tem que ser essa conversa do IPHAN. E a execução desses PDLs, PDOTs e todas essas coisas, porque é isso, né? Não adianta só existir. E o que tá acontecendo é que só tá existindo.
É. Você quer falar mais alguma coisa, Caon?
Não, gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse episódio muito divertido.
Nossa, ficou parecendo que ele achou chato, né?
Não, eu achei super divertido, de verdade. Eu tô morrendo de saudade de boteco e aqui conversando com vocês. Um assunto meio sério, mas de uma forma divertida, legal. Me lembrou um pouquinho do espírito de boteco e obrigado, não. Foi legal.
Tá vendo? Eu tô com saudade de boteco também.
Quem não tá, né? Então, queria agradecer... de novo, pela presença do Kaon aqui.
Volto sempre.
Nesse episódio. Sempre que quiser falar um bando de merda. Não, você não, né? Ouvir eu e a Helena falar um bando de merda. E você tentar ser ponderado no meio da gente. Sempre sinta-se
com um linguajar assim, fino, né? Aquele linguajar assim, fino. Formal, bonito, né? Palavras difíceis, do tipo. Aquela que eu não sabia o que era e que agora eu nem lembro.
Não soube.
Sub.
Subreptícia.
Isso.
Subreptícia. Vulgo.
Na calada da noite.
E assim, gente, lembrar que, tipo, o exemplo do Kaon aqui é pra saber que nem sempre a gente vai falar só sobre arquitetura, tem outras coisas que permeiam as nossas discussões, e o Kaon tá aí pra provar isso, que tá todo mundo convidado a participar das nossas conversas, debates e discussões. E da vida aí, né, gente?
Ah, da vida eu não quero falar não, que tá chato.
Não, realmente, deixa pra lá.
Quem quiser, então, manter esse canal aí de conversa aberto, pode mandar e-mail no arq.boteco@gmail.com ou pelo Instagram no @arq.boteco. E aí a gente se vê no mês que vem, galera. Até lá. Vamos, todo mundo, quem puder, fica em casa, tá? Por favor, se cuidem.
Por favor, sigam as regras do MS, fiquem em casa e até a próxima.
Até mais, gente.